Fala, prof!
Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Fala, prof! Hoje, encerrando o ano, a nossa última live. Eu gostaria de avisar vocês que ano que vem nosso horário vai mudar, então fiquem atentos. Estou aqui com a doutora, a professora Reli. Professora Reli, por favor, se apresente.
Olá, boa noite, queridos alunos, alunas, público em geral que nos assiste aqui no Fala Prof. Gostaríamos de estar dando as boas-vindas para vocês e apresentar hoje, né, como estamos em dezembro, nós trouxemos uma especialista na área da saúde, assistente social Aline, que vai falar um pouco da gente, com a gente sobre a experiência dela trabalhando com a população soropositiva, trabalhando também na área da saúde como um todo. E nós, então, pensamos, né, nesse tema porque estamos no mês que comemora, né, o combate à AIDS, né, que existe uma mobilização, toda uma mobilização dos movimentos sociais, das pessoas que das ONGs, da população que trabalha, do público que trabalha, né, gosta de trabalhar nessa área, lutar pelos direitos daqueles que, infelizmente, são soropositivos, bem que hoje não tem como, a gente vai falar sobre isso também, não tem como comparar a qualidade de vida de quem era soropositivo no início da década de 90, com o que é hoje. A gente vai tentar fazer aí um rápido resgate histórico. Então, vai ser um bate-papo bem interessante, né, professora Thalita? Lembrando que hoje temos palavra-chave, professora Thalita?
Isso, hoje nós temos palavra-chave. Então, vocês que já são dos nossos cursos, vocês que ainda têm interesse de conhecer um pouquinho mais, né, fiquem atentos, prestem bastante atenção durante a live, que daí, no decorrer da nossa fala, a gente vai trazer para vocês a palavra-chave. A palavra-chave, para quem não está habituado, ela é a resposta para você conseguir o certificado da live. Então, se você tem interesse em receber o certificado, é só fazer a inscrição nesse link que está nos comentários, que daí depois você entra lá, faz a avaliaçãozinha e já recebe o seu certificado na hora. Professora Aline, por favor, se apresente.
Oi, boa noite, meninas, boa noite, professoras, boa noite, alunos. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, que nem as meninas disseram. Eu sou assistente social de formação, trabalho já na área há 16 anos, né? E 15 anos deles sendo trabalhado na área da saúde. Na área da saúde já passei por vários locais, comecei na atenção básica, né? Atenção primária à saúde, que foi num posto de saúde que eu iniciei meu trabalho. Depois vim a trabalhar urgência e emergência num hospital, Hospital HU, e depois fui para a diretoria especializada de saúde, né, atenção média, média complexidade, onde a gente trabalhou também nos ambulatórios. Atualmente, eu encontro trabalhando em ambulatório também, e a gente sempre envolvido, e para mim, assim, é um enorme prazer poder estar aqui, não só para compartilhar com vocês as nossas experiências, mas também para sensibilizá-los, né? Quanto a esse dia mundial, que foi dia 1º de dezembro, onde nós temos o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é uma data muito importante. Essa data ela foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde e é celebrada anualmente, desde 1988 aqui no Brasil. Então, assim, a gente espera o que com essa data? O que, que é a função dela? Alertar a sociedade mesmo sobre essa doença, né? Tem pessoas, que nem a Reli disse, a professora Reli disse, mudou-se muito, né? O padrão da década de 80 para agora, graças a Deus, tivemos muitas evoluções, muitas pesquisas, né, nesse meio, que contribuíram para que mudasse bastante, né, a realidade do portador do vírus. Mas ainda assim é uma luta muito grande, né, porque muitas pessoas ainda têm muito preconceito. Então, por que dessa data? Para a gente tentar minimizar cada dia mais esse preconceito que as pessoas têm em relação ao portador de HIV.
Como a professora Reli estava falando, né, a gente sabe que apesar da AIDS já estar aí há muito tempo, ainda tem um preconceito muito grande no que envolve tudo isso, né? Tanto na questão do conhecimento sobre como é feita a transmissão, como é feito o tratamento, da sobrevida da pessoa que é soropositivo. Então, a gente gostaria que você começasse a contar para a gente, professora, um pouquinho sobre esse tema.
Ah, sim. Então, porque tem muitas pessoas, né, que infelizmente ainda acham que a AIDS pode ser pega assim. Ah, eu vou tomar num copo. Eu não vou tomar no copo de alguém que tem AIDS porque eu vou pegar o vírus. Não, não se pega assim. A gente sabe, mas infelizmente ainda tem pessoas que a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa parece ser uma pessoa instruída, mas ainda tem muito preconceito, não quer ter contato com uma pessoa que é portador do vírus, né? E isso dificultando até mesmo as pessoas se incluírem num tratamento. Porque tem pessoas que descobrem que são portador do vírus, mas tem medo de fazer um tratamento porque acha que todo mundo vai ficar sabendo, que acha que, nossa, agora sim vai acabar a minha vida. Sendo que, se a gente consegue descobrir essa doença logo no início, tem muita chance. Eu não vou falar para você que AIDS tem cura, né? Que vai ser curado. Se eu descobrir então no início, eu vou ficar curado. Não, não vai ficar curado. Mas o tratamento que você vai fazer vai ser tão eficaz se você fizer realmente o acompanhamento certo, né? Da maneira correta, vai ser tão eficaz que pode chegar até a reduzir o impacto assim, imunológico, no seu sistema imunológico, muito grande. Porque o que a AIDS causa? Na verdade, a AIDS ela causa essa sensação do sistema imunológico da gente ficar debilitado, né? E, na verdade, com esse sistema imunológico debilitado, é onde surgem as outras doenças, né? Porque aí surge bronquite, pneumonia e, na maioria das vezes, a gente não vê as pessoas morrendo de AIDS. Elas morrem de outras doenças, porque foram ocasionadas por causa do que o sistema imunológico estava debilitado e aí causou essas outras doenças, como a pneumonia, a tuberculose. Então, muitas vezes, para que precisa de tanto do tratamento, né? Antigamente as pessoas assim, descobria que estava doente, já achava assim, a minha sentença de morte, né? Eu já vou morrer, daqui uns meses eu vou morrer. Hoje em dia as pessoas vivem bem, mesmo com a doença. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas vivem sua vida, casam, se relacionam com outras pessoas, mesmo tendo a doença. Não precisa mais se isolar, porque eu preciso agora ficar afastada de tudo. Ah, mas como que eu vou trabalhar se eu tenho essa doença? Se eu preciso fazer o tratamento? O tratamento você vai fazer, é um tratamento que eles chamam de coquetel. Esse tratamento, assim, ele é muito eficaz, né? E só se realmente você não faz o tratamento certo, é que você pode vir acarretado das outras doenças, né? Que a gente fala que oportunistas, doenças oportunistas como a pneumonia, né? Então, se realmente a pessoa vai, faz o tratamento, né? Tem muita chance de viver muito tempo e nem morrer da AIDS, assim como, né, doença foca. Às vezes pode de outra coisa, de um problema do coração, de outra coisa. Vive-se muito tempo com a AIDS, tá? Mesmo hoje em dia. E como que a gente pega essa AIDS? Geralmente, a maior causa é por contato sexual desprotegido, tá? Então, a gente sempre orienta, principalmente os jovens, porque, infelizmente, o maior número de infectados está entre a idade dos jovens, né? E a gente sempre orienta para os jovens, assim, se previna. Até mesmo o sexo oral, né, sem camisinha, apresenta um risco de pegar AIDS. Tem pessoas que falam assim, ah, não, é só o anal, né? Não, não, até mesmo sexo oral pode se pegar AIDS, porque às vezes você não sabe, mas você está lá em contato, né? E tem alguma coisa na sua boca, que tem uma feridinha aberta lá, esse é o contato, né? Através do sangue. Então, é complicado até mesmo fazer sexo, né? Sem proteção é complicado. Gente, e eu digo assim, é complicado em qualquer fase da sua vida. Nunca faça sexo sem proteção. A gente sabe que o maior meio de estar se transmitindo a AIDS ainda é pelo sexo, né? A gente tem também transfusão, tem compartilhamento de seringas, tem através da gestação, né? Através do parto ou da amamentação da mãe, mas ainda é o maior número, né, de pessoas que contraem a AIDS é através do sexo. E, gente, não tem como, por isso que ainda a gente disse, né? Não tem cara, assim, sabe? Eu já atendi vários casos, né? Principalmente quando eu trabalhei em um hospital, né? Que foi o maior número de casos, assim, que a pessoa era casada, né? Tava lá num relacionamento estável e pegou o AIDS do companheiro, porque o companheiro tinha outras relações fora, né? A gente sabe que antes, né, a gente sempre pensava assim, não, porque, nossa, sexo é só dentro da casa. Mas, infelizmente, não está assim, né? Nos dias de hoje, as pessoas se relacionam muito fora também. E aí, muitas vezes, se relaciona com uma outra pessoa, uma profissional do sexo, ou até mesmo uma outra pessoa, porque a gente, que nem a gente está dizendo, ela não tem cara, né? E a pessoa está com o vírus e a outra é contaminada. Aí é triste, né? É triste para todos, né? Inclusive se for idosos, mas infelizmente eu já vi idosos que tiveram só um único parceiro na vida e acabaram pegando a doença através do único parceiro. Então a gente orienta até mesmo no casamento, eu preciso usar a camisinha, até mesmo no casamento, porque você conhece você, mas você não conhece o próximo, você não sabe se a pessoa está tendo a fidelidade que você está tendo com ela. Então, é ruim, é difícil. Às vezes fala assim, ah, parece que eu estou, né, usando lá. Não é, a gente não sente corpo a corpo, só sente. Mas é o melhor, porque sexo seguro, sexo bom, é sexo com prevenção, gente. Então, o melhor é a gente sempre estar se prevenindo, porque AIDS mata, sim. É uma doença que mata. E é uma doença, assim, que a gente sabe que teve muitas evoluções, né? Evoluções de diversos tipos de pesquisas, mas ainda a gente não tem a cura. Então, é importante a gente estar sempre se prevenindo, cuidando. Às vezes a gente que é jovem, né? A gente pensa assim, nossa, mas ai, comigo não vai acontecer não, porque eu sou esperto, porque, né, eu tenho... você acha que eu não vou saber? É muito difícil hoje em dia saber quem tem ou não tem a doença. É quase impossível, assim, a gente falar assim, ah, aquela lá deve ser doente porque está muito magra, né? Porque hoje em dia, antigamente as pessoas ficavam, né, parecendo cadavérica, assim, bem magra mesmo. Hoje em dia nem isso, as pessoas ficam mais. Eu conheço vários doentes, né, que portadores, né, do vírus, que você nem diria que são, sabe? Então é muito importante a gente estar se cuidando mesmo, se prevenindo. Tem pessoas que elas têm o vírus, é igual o corona. O corona tem pessoas que têm o vírus, mas não manifestam os sintomas. A AIDS também, tem pessoas que têm o vírus, né? O vírus HIV, mas eles não manifestam sintomas, só que eles passam, gente. É igualzinho o corona. Tem várias pessoas que tiveram corona e eles não manifestaram nada. E alguém da família morreu pelo corona que pegou dessa pessoa que não manifestou nada. Então, a gente nunca pode pensar assim, ah, porque não parece que a pessoa é uma pessoa doente, que eu vou, né, vou poder me relacionar, eu vou poder, né, ficar mais tranquila, mais à vontade, porque, infelizmente, é assim, a gente tem que pensar em se prevenir e cuidar da gente e cuidar do outro também, né? Como a gente está vivendo agora essa época do coronavírus, que a gente tenta, né? Eu acho engraçado, assim, tem pessoas agora que é igual, bem parecido com a AIDS, realmente, né? O coronavírus, as pessoas pegam e chegam no, na casa, tiram todas as máscaras, ficam bem livres, pode ter uma família numerosa de 10 pessoas na casa, mas aí a gente tira a máscara, fica bem tranquilo. E quando vai no ônibus, a gente coloca a máscara, tudo, que tá certo também, né? Mas até dentro de casa, a gente teria que se cuidar, porque a gente estava trabalhando agora com o corona e a gente percebeu várias e várias pessoas que falaram, né, várias e várias pesquisas do quanto que a máscara protege. Então, assim, a máscara, teve uma pessoa da casa que pegou e as outras não, mas porque ficaram com a máscara, porque fizeram a higiene. E a AIDS também, gente, infelizmente, não tem só lá fora da nossa casa. Não é só lá fora que a gente precisa se prevenir. A gente precisa se prevenir dentro também. Porque às vezes a gente pensa que está só lá. Ah, é só lá no meu vizinho, ou só lá na prostituta, e como eu não saio com prostituta, está tudo certo para mim, né? Mas às vezes a doença está dentro da nossa casa. Então é importante a gente se cuidar dentro e fora, né? Se a gente quer ter saúde, a gente se cuidar dentro e fora. Eu já atendi casos de um jovem que ele estava bem debilitado, e aí ele precisou ser internado, né? E aí quando a gente foi fazer, porque a gente faz uma pesquisa, um levantamento, né? Até mesmo para que nesse levantamento a pessoa fale: ah, eu tive relação com fulano, com cicrano, né? Que a gente orienta essa pessoa a estar falando para essas pessoas que teve relação, que eles também podem estar com o vírus, até para começar o tratamento precoce, né? Para evitar, porque assim, quanto, né, mais tempo você deixa de iniciar o tratamento, pior fica, sabe, gente? Então, aí a gente faz esse levantamento das pessoas que ele teve contato, e aí ele falou assim: não tem nem como dizer quem que foi, de quem que eu peguei e de quem que eu passei, porque eu vim de um carnaval no Rio de Janeiro, e lá tinha o trenzinho da alegria, que a gente só ia entrando e saindo, entendeu?
Ai, desculpa, mas não dá pra não rir. Eu sei que eu não devia rir. Mas trenzinho da alegria, Aline, meu Deus, sério que eu faço isso.
Trenzinho da alegria.
Era uma semiurgia, algo no sentido. Então.
É, isso mesmo. E ele falou assim que foram vários parceiros naquela noite. Que sim. Tanto assim, ele recebeu, como ele, sabe, parceiros femininos, masculinos, todo mundo. Aí ele falou: não tem como saber da onde eu peguei isso, né?
Imagina quantos saíram contaminados, né?
Imagina quanto.
Desse comportamento irresponsável. Mas o que eu vejo muito é justamente isso, é esse extremo. Que eu acho que é muito típico da nossa população, né? O perfil do brasileiro, esse extremismo para um lado ou para o outro, né? A gente tem uma certa dificuldade para ter equilíbrio nas coisas, nas opiniões. Ou pensa assim, na AIDS como um fim de vida, não quero contato com ninguém que seja soropositivo, né? Age com preconceito, não contrata, porque tem essa questão também da violência institucional, né? Do preconceito institucional, das empresas não quererem contratar ou demitirem. Não sei se vocês lembram, um filme bem antigo, Filadélfia, que falava disso, né, da demissão do rapaz quando sabe-se que ele é soropositivo, assim como tem o outro extremo, de que acha que a doença, bom, já que tem coquetel, já que tem tratamento, hoje todo mundo tá fortinho, bonitinho, curado, saudável, mesmo sendo soropositivo, então, se eu pegar, eu me trato depois, tá tudo certo, né, também tem esse outro lado da irresponsabilidade, né, digamos assim. E é bem o que você falou, as últimas histórias assim, que a gente tem conhecimento profissionalmente também, de pessoas que transmitiram, são normalmente jovens que frequentavam academia, cara fortinho, mulher que está, menina nova, que está inteira, né, saudável, bonita. E um outro, eu estava lendo umas pesquisas, diz que aumentou muito o número de infectados acima de 60 anos com o advento das pílulas, né, de controle de disfunção erétil. Não sei se você tem algo a dizer sobre, né, a preocupação com a população, com a terceira idade, assim, que diz que o vírus não chegava até essa população e agora está sendo mais comum.
Isso mesmo. Porque, principalmente, assim, o que os idosos, né, a maioria ainda do sexo masculino, eles pegam e se acham assim, agora, eu tô ainda rapazão, e acaba se envolvendo com pessoas que eles não têm aquela malícia, né, porque no tempo deles não tinha tanto isso, né, e de ter essa malícia de que aquela pessoa pode estar contaminada, né, então eles acham assim, pegar uma profissional do sexo ou uma menina assim, eu que não vou ficar usando essa tal de camisinha não, pra quê? Não preciso disso não. E geralmente também, principalmente porque as pessoas pensam mais em filhos do que na transmissão do vírus, de pegar alguma doença, né? As pessoas olham só a aparência, pensam assim, se parece uma pessoa que é limpinha tudo, eu não posso mais ter filhos mesmo, eu vou sem camisinha mesmo, né? Principalmente os idosos, tem crescido bastante, né? Apesar da gente ver, graças a Deus, né, que tem diminuído o número de infectados, né? Mas ainda assim, nesse meio, começou a crescer o número de infectados, sabe? Porque as pessoas, elas não têm essa consciência de que nem todo mundo, né, é o que parece ser, né? Nem todo mundo é o que apresenta ser. Que nem você colocou, professora Reli, sobre a questão do trabalho, né? O trabalho também, hoje em dia, é um crime se a pessoa pega e pede um teste de HIV para admissão ou até mesmo para demissão. Isso é um crime, né? Um preconceito, e a pessoa não pode aceitar isso como, como um pedido, sim, para fazer, tipo, a gente faz esses testes para entrar em empresa, mas não pode constar, né, que foi feito um teste de HIV, tá? Isso daí é crime e a gente pode procurar o Ministério do Trabalho e denunciar essa empresa que pedir um tipo de exame desse.
Outra coisa que é interessante a gente ressaltar quando a gente fala da população idosa, né, é que até hoje falar de sexo no Brasil é um tabu, né? A gente sabe que nem todos os pais, nem todas as mães têm liberdade, às vezes até conhecimento mesmo, para falar com seus filhos, para instruir, para orientar. Então imagine essas pessoas que nasceram lá, tipo, há 70 anos atrás, há 60 anos atrás. Vocês acham que alguém ia ensinar eles o que era uma camisinha? Não sei nem se usavam ainda naquela época. Então, assim, muito do que eu vejo também é que as pessoas estão indo despreparadas porque elas também não aprenderam isso na época que elas tiveram a iniciação sexual. E às vezes vem de um casamento longo, de um único parceiro a vida inteira, e daí por algum motivo acabou se separando ou o parceiro faleceu e acaba caindo na festa, né, na folia, sem ter essa preocupação, porque para eles, na época que eles tiveram a iniciação sexual, eles não tinham essa educação sexual que a gente tem hoje, né? Considerando a questão da prevenção da AIDS e também de todas as outras DSTs e até mesmo da gravidez indesejada, né?
É verdade. E a gente tem que pensar assim também, antigamente, né, os idosos tinham outra noção, né? Meu avô já é falecido, mas quando, com 90 anos, o velhinho era fogueta, sabe? E ele pegava assim, para ele, se uma jovem, né, chegasse e desse, tipo, né, a gente fala moral para ele, ele ia pensar pensar nada em camisinha, ou pensar, já ia pensar que, olha, sou o garanhão, estou arrasando, né? Estou catando todas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo também, a gente teve uma paciente que também sou positiva, muito bonita, muito linda, e ela, assim, engravidava muito, 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 porque, assim, ela não se prevenia, então, quer dizer, ela estava passando para vários parceiros a doença dela, e engravidando ainda, não fazia pré-natal corretamente, porque não queria mesmo fazer o pré-natal, sabe? Era muito fácil para ela arrumar, trocar de parceiros. A gente teve muito, muito trabalho com ela, porque ela era muito bonita. Então, a pessoa vai, né, pelo físico da outra, assim, ver como que a outra é e acaba não pensando em nada, né? Aí, faz ainda, gera uma criança e o mais complicado, assim, é que tem pessoas que, eu não sei como que eles pegaram, como que foi a situação, mas parece que eles não têm, assim, a mínima consideração em deixar de transmitir essa doença, sabe? Parece que, se eu peguei, que o outro pegue também, que mais pessoas peguem, sabe? A gente sabe que hoje em dia melhorou muito mesmo, né? Mas ainda assim, imagina você ter que fazer, eu acho assim, qualquer doença, né? É muito complicado a gente ter que fazer um tratamento. A gente conhece pessoas que têm diabetes, que precisam fazer um tratamento para diabetes, né? Para continuar, né, se mantendo tranquilo, toda a sua saúde tranquila. É difícil, é complicado o tratamento. Então, todo tratamento é complicado. Então, não é melhor a prevenção, né? Do que a gente precisar realizar esse tratamento depois que já não... Mas se acontecer, né, a gente sempre fala, a gente prefere a prevenção, né, porque a prevenção é tudo, né, gente? Mas se acontecer que, assim, se você desconfiar, assim, desconfiar não, né? Você teve lá uma relação sem camisinha, na hora não deu tempo de comprar, você ficou meio desesperado, mas procura o posto de saúde, sabe? Procura no lugar que você mora, o local mais próximo para você fazer um exame. Porque a gente sempre fala assim, que às vezes também é bom dar um tempinho de umas 72 horas, né, para a gente estar fazendo esses exames, mas para você já começar a prevenção logo, antes, né, de ficar muito tempo que seu sistema começar a ficar, porque é isso que ele vai fazer, o vírus vai tentar agredir seu sistema de tudo quanto jeito, né, para te deixar, e aí quando já tiver muito agredido, já é mais difícil, né, da gente recuperar. É igual, né, vamos citar novamente a diabetes. Se você está com a diabetes ali, está no limite, e você já começa a tratar, tem melhor, né? É mais possível que você consiga, né, melhores resultados com isso, né? Agora, se você deixa ela ficar bem já, bem alta, e daí já começa a vir as outras complicações, quando você vê, você já precisa amputar membro, sabe? Já é outras coisas que você precisa fazer, que já fica mais difícil o tratamento prosseguir melhor para a sua saúde, para a sua vida. Então, a gente sempre fala assim, vamos prevenir, melhor coisa é prevenir sempre, a prevenção é tudo, né? Mas a segunda coisa é o tratamento. Tratar é tudo mesmo. Cuide sempre da sua saúde, pense mesmo em você em primeiro lugar, mesmo que o outro insista, não, eu não tenho nada, não, eu não, né, eu não tenho isso, acha que eu vou ter isso? Fala assim, eu não sei, eu tenho que pensar em mim primeiro, tenho que me amar primeiro, né? E depois pensar em prazer, né?
Eu tenho uma conhecida que na situação, né, do crush, da pessoa, enfim, que ela tava saindo, ele começou com isso de não tenho nada, não quero usar a camisinha, porque eu não tenho nada, e ela estressou e falou, mas eu tenho. Eu sou soro positivo. Pro cara assustar. Ele assustou, é verdade? Ela poderia ser, né? Aí você já né, poderia estar
conectado
com a sua postura. E então, voltando nesse assunto, né, da questão da, de contaminar, a gente recebeu uma pergunta que a pessoa não quis se identificar. É, o portador de HIV que tem relações sexuais com o intuito de disseminar a doença pode obter alguma penalidade? E a outra pergunta seria relacionada à gestação que você falou. Quando a mãe é soropositiva, o que ela pode fazer para não transmitir, né, o vírus para o feto, para o bebê?
Então, ele pode sim obter uma penalidade, né? Tá no nosso Código Penal isso daí. Se a pessoa transmitir com o intuito, né, de querer mesmo disseminar a doença, ela pode ser presa de 3 meses a 1 ano de prisão, tá? É difícil? Muito. Por quê? Você vai ter que provar que aquela pessoa quis, né? E geralmente, assim, tem pessoas que elas estão dispostas, né, a colocar, tipo, olha, eu tenho, né? Mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda por causa do preconceito, ainda tem muita vergonha de dizer que eu tenho vírus. Por quê? Porque as pessoas caminham mesmo. As pessoas, tem gente que acha ainda assim, ai, Deus me livre, eu não vou pegar na mão dele, não. Vai que eu pego na mão e pego AIDS aí. Então, como tem essa discriminação muito grande, as pessoas ainda têm vergonha de falar. Então, é difícil a pessoa que vai abrir um processo contra outro. E se ele for também um só, né, para abrir esse processo, ele vai se sentir muito pequeno, com pouca força. E o outro pode conseguir provar que, tipo assim, ah, eu tenho, eu fiquei sabendo que eu tinha, mas eu não acredito que eu tenho, eu não sinto nada, e por isso eu não falei nada, né? Então, assim, teria que ser, a gente já viu acontecendo, não aqui, mas outras pessoas, assim, juntas, né, para provar que aquela pessoa, ela estava disseminando a doença mesmo, para outras pessoas com o intuito mesmo de que todo mundo pegasse a AIDS, né? E em relação à gestante, é importante que desde o início a gestante tenha um acompanhamento, é um acompanhamento diferenciado de alto risco por causa dessa gestação, que não vai poder ser um parto normal, né? Vai ter que ser uma cesárea, mas o médico acompanhando essa gestação até o final, muitas vezes a criança consegue sim não ter a AIDS também. E a mãe também não vai poder amamentar, né, a criança, né? Aí, geralmente, quando essas crianças, elas nascem, elas, as mães ganham os leites, né, as fórmulas infantis para estar amamentando seu filho, porque elas não podem amamentar, né? Mas, infelizmente, ainda assim, tem mães, eu não sei. Daí, o que que acontece, assim, se é, né, uma questão materna ou, né, porque deve ser, né? Porque a gente já teve contato no hospital que uma mãe, ela sabia que ela não podia amamentar e ela estava oferecendo para o filho, né? Mesmo assim, ela estava oferecendo para o filho e a gente pegou ela, a enfermeira pegou ela na amamentação, falou, mas mãe, você sabe? Ela, ah, mas por favor, me dá esse prazer, é meu primeiro filho, eu queria muito. Mas não pode, gente, a amamentação não pode mesmo, infelizmente, para a saúde do seu filho, para o bem-estar dele, é importante que não amamente em nenhum momento, sabe? Nem que for só uma vez, só um pouquinho, né? Já está o risco ali. Então, é igual o sexo, né? Não dá para... Ah, mas eu vou colocar só um pouquinho que não pega AIDS. Pega também, engravida também. Então, não pode nem um pouquinho mesmo. Tem que cuidar totalmente para que isso não aconteça, que a criança muitas vezes consegue sim não ser portador do vírus.
Tá certo. E só lembrando, então, quem está assistindo o nosso programa hoje, ouvindo também a nossa rádio, a palavra-chave é prevenção. Então, A partir do momento, se você tem interesse no certificado, você entra lá no link que a gente postou agora no YouTube e também no Face, e esse link, isso que o Arthur colocou agora pra gente, e a partir de quinta-feira você pode estar entrando e fazendo a avaliação, respondendo a avaliação. A resposta da avaliação é a palavra-chave que a gente falou aqui para vocês, que é a prevenção, já que a nossa convidada de hoje, a especialista Aline, tem colocado aí tanto a importância da prevenção. E como ela disse aí de forma bem aberta, né? Até eu queria estar elogiando a Aline, nós fizemos faculdade juntas, né? E ela era toda tímida na época da faculdade.
Mais uma, londrinense, não fala pra
você. Mais uma londrinense. Você vê o que é a pessoa virar assistente social, ter que trabalhar com sexualidade, tá? Falando aqui abertamente, até de suruba, né? Fazer o quê? Faz parte, né? A gente tem que tocar nesse assunto, né? Devido aos comportamentos aí de risco, né? Na verdade. E falando com relação a comportamento de risco, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, que também a pessoa não quer se identificar. Aproveitando que hoje, como a temática é um pouco mais delicada, quem mandar pergunta pode mandar que eu não vou identificar vocês, tá? Você conhece o namorado de uma grande amiga e sabe que ele é soropositivo. O que você faz? Conta para ela a história dele, sim ou não?
O que vocês acham? Então, gente, o que vocês acham?
Que sinuca de bico, hein? Meu Deus.
Que sinuca mesmo. Nada.
Porque como é que a pessoa vai ter a certeza, né, nesse caso? Tipo, uma profissional da área recebeu essa informação, porque tem que ser sigiloso, né, o diagnóstico da pessoa.
Então, até como profissional da área, né, como assistente social, a gente sabe, né, Reli, que a gente não pode, né, sair falando as informações do nosso paciente, do nosso usuário, assim também como na saúde, né, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde não podem sair falando, né, da pessoa, que a pessoa tem, né, se no caso acontecer uma situação assim, infelizmente, você não pode falar. O que que você pode fazer, né? O que que a gente fazia muito lá no hospital, né? Quando a gente tinha esses casos que o esposo, né, tava lá com AIDS e daí não sabia como contar para a esposa, a gente não pode contar. Por mais, sabe, que seja a nossa vontade, às vezes, porque nessa pessoa, né, pode ter relação com ele, tudo, e aí a gente ficava mesmo numa sinuca, porque a gente pensava assim, e agora? Você tem que sensibilizar a própria pessoa, o portador do vírus, a contar a verdade para a parceira, tá? Ah, mas e se
Nossa,
ele não contar?
Nossa, sério, Aline, que difícil, né?
Você
já passou por uma situação parecida?
Já passei por uma situação assim, né? Ela era minha amiga, mas ele estava internado no hospital, aí que ele descobriu a AIDS. Aí, né, como eu falei, a gente vai, né, questionando, né, se teve relação, e ele tinha tido relação fora do casamento, e aí, só que assim, já fazia um tempo que ele tinha tido essa relação fora do casamento, diz ele que era, tinha sido a única traição e que ele não gostaria de contar para a esposa, né? E
mas
a gente...
aquela que é a descoberta é a única, né, gente? Não é?
É verdade, a gente é a única.
A gente assume aquilo que a gente é pego, né? Não vai assumir outros crimes, a gente assume aquilo que a gente é pego. Gente, desculpa, tá? Hoje eu tô meio brincalhona, mas é que o tema é meio pesado. Não, mas não é interessante que isso é
muito verdade.
Gente, não estou fazendo, independente de gênero, né? No modo geral, quando você é pego em algo errado, você confessa aquele crime, não os outros, né? Sempre a primeira vez. Mas ok.
É verdade. E daí foi muito complicado, porque ele não queria de jeito nenhum. E a gente, né, falava com ele, orientava, você precisa contar, você precisa contar. E ela ia visitar, e ela, porque ele não estava em área separada, até porque a gente estava sem vaga na MI, né, que era a área de moléstias infecciosas. Aí ele não queria contar, ele estava na área masculina, ele não falava para ela por que, que ele estava ali. E a gente, toda vez que terminava a visita, a gente chegava nele, moço ainda bem jovem, sabe? Chegava nele, e aí, você conseguiu? Não, não consegui, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a gente nunca pode falar assim para ele, olha, eu vou contar. Você, então, agora acabou, porque já que você não conseguiu, quem vai contar sou eu. A gente tem que deixar para a pessoa contar. Aí, no caso dessa amiga, é a mesma coisa, gente. Infelizmente, você pode tentar chamar o cara no banheiro, assim, para conversar, falar para ele, olha, você precisa contar, né, para minha amiga, mas você não pode contar. E até porque também, se a sua amiga terminar com ele e ele pegar e desconfiar que você contou, ele pode jogar um processo em você e por discriminação. E aí ele ainda vai falar, é uma profissional de saúde que sabia do meu diagnóstico e aí saiu contando para as pessoas. Você pode até perder, né, nos casos da gente cresce e no caso da enfermeira também, pode até perder a profissão dela por estar contando, se a pessoa conseguir provar que você falou, e aquilo serve como uma discriminação, né? Tipo assim, você está discriminando ele por ele ter aquela doença, mas na verdade não é a discriminação, você só quer orientar uma amiga sua, né? Dizer o que está acontecendo para que essa pessoa não fosse enganada e chegasse até a ter o vírus também, né? Mas a gente não pode falar. Tem que ser a própria pessoa que tem que contar.
Se com um paciente, com um usuário, já é difícil você se ver numa situação dessa, imagina sendo uma pessoa que você conhece, que você tem um certo apreço, né? Eu fico aqui imaginando, porque a gente trabalha junto com o pessoal do direito, com o pessoal da saúde aqui na sala, e daí, na hora já me vem na cabeça, tá, mas aí fica o direito do indivíduo ou o direito da sociedade, né? Porque a pessoa, de certa forma, está expondo outra pessoa ao risco, né? Até que ponto seria essa quebra do sigilo profissional, né? Se não teria alguma forma de fazer essa orientação sem que houvesse essa quebra de sigilo, sem que tivesse uma quebra da ética profissional, né? Porque tanto o assistente social, quanto o enfermeiro, quanto o psicólogo, o pedagogo, todo mundo que está envolvido com o atendimento a pessoas tem essa questão ética de você não passar para frente aquilo que você obteve de informação num atendimento. Então, como lidar com tudo isso frente a essa questão de saúde, né? Porque é uma questão de saúde pública.
Mas eu é acho muito que, difícil. Eu acho que aquilo que a Aline colocou de ser algo que é previsto no nosso Código Penal seria uma forma do tipo, ou você conta ou eu vou prestar uma queixa, crime contra você, te acusando de estar disseminando o vírus de forma proposital. Né?
É, o que eu vejo nessa questão é essa fragilidade, né? De como provar.
Sim. Como provar? Como é verdade. Provar.
Porque ainda quando é um caso, por exemplo, de uma pessoa violenta que agrediu várias mulheres, que teve, por exemplo, casos de estupro, e várias pessoas fazem denúncia contra essa pessoa, tem alguma medida cautelar, alguma coisa, talvez seja mais fácil essa comprovação. Mas isso é a sua palavra contra dele. Porque muitas vezes a vítima não tem coragem de fazer a denúncia.
Ou é verdade.
Seja por vergonha, seja por, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, por não entender dessa forma, porque muita gente leva os outros na conversa, né? Às vezes
é verdade, sai, leva
mesmo. Eu não sabia que eu tinha, eu te passei, mas eu não sabia que eu tinha. Então, é bem complicado.
É sim. E eu vejo, gente, que não é só com a AIDS, sabe? Infelizmente, o ser humano, assim, ainda pensa muito pequeno, sabe? Em várias coisas. Agora que a gente estava trabalhando diretamente com o Covid, nossa, passava por cada situação que às vezes eu começava a rir, minhas amigas falavam, ai, Aline, não acredito que você ri. E, gente, eu vou rir para não chorar, porque como que uma pessoa sabe que está com Covid e está andando normalmente? A gente ligava para a pessoa, né? Ah, e aí, como você está? Tá bem. Ah, tá bem? Onde você tá? Ah, eu tô no hospital. Ah, mas você tá no hospital? Mas então não tá bem, né? Porque a gente já associava que era o Covid. Não, eu tive um acidente porque eu fui numa festa e eu falei, mas que dia você foi numa festa? Eu fui numa festa. tal dia, mas você já estava com Covid tal dia. É, moça, mas agora fica tranquila, moça, que agora eu não vou andar mesmo, porque agora quebrei as pernas depois que eu voltei, voltou alcoolizado de um acidente, estando com Covid. Sabe-se lá para quantas pessoas ele transmitiu o Covid, sabe? Agora sim ele ia ficar parado. Eu falei, gente, as pessoas não pensam no outro, né?
Não, que, tipo... é uma falta de responsabilidade com a coletividade, com tudo, que é assustadora. E aproveitando essa deixa, né, que você está colocando bastante para a gente da sua experiência profissional, como que é o trabalho, assim, a gente pensando no modo geral, o trabalho do assistente social numa instituição de saúde, trabalhando com a população soropositiva, os seus familiares, quais as competências, no que engloba?
Então, a gente procura primeiramente, né, na área da saúde, sempre iniciar com a prevenção, porque não só financeiramente, né, como a gente sabe que é o mais barato, né, do que o tratamento em si, mas quando a gente não alcança esse sucesso total da prevenção, porque, né, infelizmente até hoje nunca conseguimos ainda alcançar esse sucesso, aí a gente trabalha muito com as famílias, o tratamento, a conscientização da importância de um tratamento, né, de realizar esse acompanhamento, de não desistir desse familiar também, porque muitas vezes, junto com todo esse problema, não vem só, né, a questão de saúde clínica. O psicológico também dessas pessoas ficam bem abalados, sabe? Então, a gente precisa estar trabalhando com tudo isso. A gente sempre trabalha em conjunto com a psicologia também, para estar dando esse apoio, sabe? Para essas famílias, para essas pessoas que já estão com o vírus, né? Portador do vírus. E para a gente estar sensibilizando cada vez mais, né, da importância dos cuidados, da prevenção. A gente sempre é um círculo meio vicioso, né? Começa na prevenção e termina na prevenção. Não tem como a gente sair dela, sabe? A gente tem que estar sempre focando nela mesmo quando já se está com a doença, a gente tem que continuar focando na prevenção.
Eu queria compartilhar, porque a minha tia, uma tia minha, por parte de mãe, ela era soropositiva, nós descobrimos em 90, então foi bem no iniciozinho da AIDS no Brasil, né, que começou a disseminar no mundo, na verdade. E foi uma fase, assim, muito complicada para a família, porque foi um dos primeiros casos em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, que foi, pouca gente sabe, mas foi a capital que foi mais contaminada pelo vírus da AIDS na década de 90, no Brasil. E aí foi uma coisa que destabilizou bastante a família, principalmente pelo fato que não existia estudo do como se transmitia, ainda não havia uma clareza disso, né? Foi comecinho da década de 1990. E aí ela faleceu, infelizmente, em 91. Então a gente não podia visitá-la, não podia compartilhar dos mesmos copos, talheres, ela tinha que usar separado, coisa que hoje a gente sabe que não tem nada a ver, e a transmissão ocorreu ela teve que tirar o útero, né, foi recebido sangue de um vizinho que também faleceu, soropositivo, e então a transmissão foi devido à transfusão de sangue. E assim, na época, ainda os coquetéis eram distribuídos de forma experimental. E eu lembro do papel importante da assistente social do hospital, que colocou a minha tia no estudo, né? E o quanto ela deu um apoio, sabe, importante para minha família, né? Eu era pequena, tinha 10 anos, mas eu lembro, assim, isso ficou gravado. Então, foi uma das coisas, assim, que eu lembro quando eu pensei em fazer serviço social, né? Da gente estar apoiando a família, porque é como você colocou, na hora que acontece com você, enquanto a gente está falando aqui na teoria, é muito simples. Mas na hora que você faz um exame de sangue, que seja periódico e está englobado ali, o seu médico pediu que seja feito também de AIDS, que você abre o exame e já dá aquele friozinho na barriga, né?
É verdade.
Imagine você receber um diagnóstico positivo, por mais que a gente saiba que hoje a pessoa consegue ter uma vida normal, mas nada como você tá não ter, né? Se você não pode ter. Não correr o risco de não ter. E assim, o quanto é importante o papel da equipe multidisciplinar, né, Aline?
É verdade.
Queria que você falasse um pouco. A equipe multidisciplinar de uma instituição de saúde que engloba a questão do atendimento e prevenção da AIDS, normalmente engloba quais áreas?
Olha, o médico, né? Geralmente a gente tem o psicólogo também, que faz parte da equipe, o assistente social e enfermeiras também, né? Que lidam mais com essa área, né? Especializadas nessa área, que trabalham em conjunto, né? O médico hemato também trabalha bastante, né? Cuida dessa área daí. Seria mais essa equipe.
Só para ressaltar aqui, senão depois o pessoal da saúde vai brigar comigo, é que a gente comentou da questão da contaminação pela transfusão, né? Hoje em dia, o sangue, quando você faz a doação do sangue, o sangue ele passa primeiro para uma análise molecular. Então, hoje, sim, o risco de transmissão da AIDS pelo sangue é mínimo, assim, muito baixo. Então, assim, o que acontecia antigamente não é o mesmo que acontece hoje, porque hoje a transfusão de sangue ela é um procedimento seguro. Hoje tem todo um, assim, é lógico, um município ou outro lá do fim do mundo que não tem uma tecnologia, que não tem uma estrutura, pode ser que aconteça, mas que hoje o procedimento de transfusão de sangue é sim um procedimento seguro e que sim é testado antes de ser disponibilizado para os bancos de sangue, né?
Isso, a transmissão é muito difícil acontecer hoje em dia por transfusão, até mesmo na gestação tá bem difícil também, né? Assim, o maior número mesmo da transmissão é devido ao sexo, né, desprotegido. Infelizmente ainda é o sexo desprotegido.
Eu acho que até com a evolução mesmo da medicina, né? Hoje as questões de higiene dentro dos centros cirúrgicos, dos centros médicos, dos hospitais, dos prontos-socorros, hoje você tem uma segurança muito maior do que se tinha antigamente, né? Com os procedimentos. Então, o risco de contaminação errônea, vamos dizer assim, por acidente dentro de um hospital, dentro de um estabelecimento, é mais raro de acontecer do que quando surgiu a AIDS e ainda não se tinha todo esse preparo para lidar com isso, né? É óbvio que, como a gente está falando aqui na live, né, a AIDS não tem cara, a gente não sabe quem tem, então às vezes pode acontecer de ter uma pessoa que chegou no hospital, foi socorrida e não sabe, e a equipe não sabia que ela era soropositiva. Às vezes até a própria pessoa, né, demora para descobrir que é soropositiva.
Demora.
Mas hoje, graças a toda essa preparação mesmo das equipes de saúde, das equipes que trabalham dentro dos hospitais, esse risco diminuiu bastante. Gente, a gente já está aqui caminhando para o final da live, né? Eu gostaria de lembrar vocês que a partir do ano que vem o Fala Prof vai mudar de horário. A gente vai passar das 7h30 para as 7h, para a gente manter o horário da programação da pós-graduação. Então, nós vamos estar trabalhando a partir do ano que vem com o horário das 19h. Então, cheguem um pouquinho mais cedo para participar com a gente. Nós vamos continuar acatando as ideias, as sugestões que vocês nos trazem, né? Dos temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui com algum especialista, assim como a gente está fazendo hoje com a professora Aline, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês que quem tiver alguma sugestão, quem dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, quem tem algum projeto social de impacto para trazer para a gente, quem tiver alguma sugestão de tema, de profissional que gostaria de escutar, mandem suas sugestões para a gente aqui pelas redes sociais da Uninter, tanto da pós-graduação quanto as nossas pessoais. A professora Reli está sempre ali falando com vocês no chat, vocês já localizaram ela, né? O pessoal da rádio também. Então, fiquem à vontade para nos dar sugestões. E, diferente dos anos anteriores, o ano que vem a gente começa o Fala Prof já em janeiro. Então, nós já temos data marcada, vai ser no dia 18 de janeiro, que é quando a gente retorna das férias acadêmicas. Então, se prepare, a gente vai falar sobre direitos humanos internacionais. A live vai ser gravada com antecedência por conta da diferença de horário, mas vai estar bem interessante e nós vamos estar ao vivo no chat para responder as perguntas para vocês, tá bom?
Isso. Isso. O nosso convidado é da África do Sul, é isso?
Isso, ele vai falar ele fala direto da África. Inclusive, está lançando dois livros, já lançou um e vai lançar outro agora em dezembro. E daí a gente vai estar disponibilizando para vocês também o link para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele.
Professora Aline. Tem convidados de fora, sempre.
Sim,
quase sempre.
Tá virando,
hoje
tá virando uma regra. Tá virando uma regra no Fala Prof. começar o primeiro episódio do ano com alguém falando de fora do país. E na maioria das vezes a gente acaba pegando a gente de todos os cantos do país para falar, né, professora? Com um pouquinho mais de frequência do pessoal lá de Londrina, porque tanto eu quanto a professora Reli, a gente estudou lá, né? Então a gente conhece um pouco mais de profissionais lá daquela região, mas estamos sempre abertos aqui. Quando a pessoa fala especificamente sobre um tema que a gente quer tratar, a gente está sempre convidando o pessoal para cá. Professora Reli, mais alguma consideração?
Não, somente isso mesmo. E, assim, lembrando que a gente recebe direto pedido, né, de programas, estamos abertos aí para sugestões. Quem tiver sugestão, pode colocar aí nos comentários do Facebook, do YouTube, que a gente está em contato direto, ou no link tutoria dentro do ambiente virtual do Avonivirtus. E queria agradecer mais uma vez a nossa especialista na área de saúde e serviço social, a professora Aline, já virou professora, ó, entrou no Fala Prof.
Professora, já é professora.
Título é mérito. É isso aí. Então, eu queria agradecer muito, né, todo o compartilhar do seu conhecimento, né, como é bom a gente poder falar com quem entende do assunto, quem tem experiência, porque muitas vezes a gente traz alguém, né, que também tem muito conhecimento, mas é na base teórica. E com a sua fala foi possível a gente verificar o quanto que você tem conhecimento prático. E é isso que os nossos alunos querem, né, professora Thalita?
Isso, verdade. Os alunos gostam bastante quando a gente pode trazer um pouquinho mais da prática profissional, né? Que é o que aproxima, na verdade, a gente do campo de atuação, né? Então, é sempre muito rico essas participações. E tinha mais alguma coisa para falar? Ah, a gente está encerrando o Fala Prof desse ano, mas nós ainda temos mais uma live, né? Agora, no dia 14, na próxima terça-feira, nós vamos ter um webinar para dar continuidade a um assunto que a gente já começou e que teve muitos questionamentos. Nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar e nós vamos trazer um pouquinho sobre as competências e atribuições do Conselheiro Tutelar, porque é uma coisa que surgiu muita dúvida na primeira live que a gente fez. A gente vai trazer de novo o professor Alisson, lá de Londrina também, que já foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos, né, e também é assistente social. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre qual é a competência e as atribuições do Conselheiro Tutelar, até mesmo para a gente aprender um pouquinho, né, que quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe como cobrar, a gente sabe o que não cobrar, né, qual que é o papel daquele profissional. Então, se você tem interesse nessa área, vem assistir a nossa live semana que vem, que vai estar bem bacana. Professora Aline, mais alguma coisa? Professora Aline,
por favor, seus palavras. Eu acho que vai se despedir.
Eu gostaria de agradecer o convite, tá, professoras? Eu amei estar aqui com vocês, amei estar com vocês, alunos. E o que precisar de mim, às vezes surgir alguma dúvida, não sei se dá para deixar meu e-mail para os alunos, aí passar meu e-mail mesmo, né? A gente pode estar conversando, né? Se às vezes tem alguma dúvida, quer saber especificamente sobre outras coisas, tá bom? Estou bem aberta.
Pode falar seu e-mail que a gente coloca aqui e já vai aparecer na tela para os meninos.
É Aline Silva.
Aline com H.
Com H, alinesilva.rolandia@gmail.com.
Outra cidade
que é a cidade
do Paraná, pertinho.
Isso.
Pertinho de Londrina.
Pertinho de Londrina. Tá? O que vocês precisarem, @.rolandia@gmail.com.
Tá ótimo. Aí, então, quem tiver interesse, às vezes, né, tem pessoas aí que tá pesquisando o assunto, quer escrever um artigo, alguma coisa, aí uma parceira para escrever um artigo científico. Professora Aline.
Pode contar com a gente.
Vamos aí.
Gente, então, mais uma vez, professora Aline, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, né, disposto do seu tempo para compartilhar um pouquinho aqui da sua prática profissional. Professora Reli, muito obrigada também pela sua sempre parceria aqui, né, no programa Fala Prof. E a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Lembrando que a palavra-chave de hoje é prevenção e que você consegue acessar o seu certificado a partir de quinta-feira lá no nosso sistema Ava Univirtus. Tá bom? Gente, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Fala, prof!